That's why they young and so shady. I'm back. That's why they call me so shady. I'm back. That's why they...
Down 7! Hutch, rapaziada do Quarterback, não é zagueiro aqui, quem fala é Victor Chey, eu quase esqueci como é que faz isso, tempos que eu não vejo vocês, pra felicidade do total de zero pessoas eu tô de volta, e tô de volta, mas não tô sozinho, né, tô quase com eles, o clássico, aquele trio que o Brasil aprendeu a amar. Vou começar com ele, que se tivesse uma competição de sujeira, ele terminaria em terceiro, mas acabaria roubando e ficando em primeiro, Aurélio Fagundes.
Fala galera, Aurélio Fagundes. E hoje eu não sou o roxo, e o Tchê, pra ser roxo, é quase como a Olimpíada. Ele aparece de 4 em 4 anos.
É bem verdade, isso aí não mentiu, não mentiu. E pra completar o time, né, Aurélio? Chama aquele, o menino famoso.
O medalhista olímpico de ouro.
É esse. Ele, que se tivesse uma competição de ser competitivo, ele competiria só pela competição. Ó, Luizinho, chega aí, Luizinho.
Fala, rapaziada. E eu já queria fazer o tema desse podcast ano passado, mas estamos um ano atrasado, né? O Tchê apareceu de roxo aí 5 anos depois, assim como as Olimpíadas, então vamos lá.
É isso. Eu já sabia que até essa pandemia toda, eu já sabia, eu era o infiltrado aí que tava sabendo. Mas
enfim, era trabalhando pro Bill Gates.
Exatamente. Mas como vocês sabem, a galera que já tá ouvindo a gente aí nos últimos episódios, a gente tá falando das divisões da NFL, fazendo um predict, né, da temporada, falando o que é nosso parecer sobre os times individualmente de cada divisão. Hoje é a vez da AFC Oeste, e o tema de hoje, o tema que a gente sempre compara cada time com uma coisa, aquela piadola bacana, vai ser Olimpíadas, esportes olímpicos, já que também na hype do Tóquio, tá chegando, Tóquio 2020, que é em 2021, mas enfim, espero que vocês não fiquem tão confusos quanto os anos olímpicos não, e solta a vinheta, Hildão!
Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
E como já de praxe, vamos começar de baixo para cima, né? Temporada passada, uma temporada meio esquisitinha. Do nosso querido Denver Broncos, Luiz. E aí, o que esperar desse Denver, Luiz? Quem. Vamos. Só recapitulando, desculpa, Luiz, antes de você falar. Nossas categorias novamente, né? É o quem não vinga, o rumo ao estrelato, deveria levar mais crédito, MVP, técnico e a situação do time no final dá um parecerzinho. Mas solta aí, Luiz. O que você acha desse broncão?
Cara, pra mim, o esporte olímpico que melhor representa esse Broncos é o boxe olímpico. E pra quem não sabe, o boxe olímpico é diferente do boxe profissional. E ele tem proteções. E se você for pensar o que a gente vê no time do Broncos de bom, é essa defesa. Então, só tá pra se proteger esse time, não vai fazer mais coisa. O boxe olímpico também para quando tem muito sangramento, tem muita coisa. E é o que devia acontecer com o Broncos, né? Uma hora os caras tinham falado, não, parou esse jogo aqui, vamos todo mundo pra casa. Perdemos e vamos pra casa.
É, isso aí que eu ia falar, né? Esse negócio de parar quando sangra muito, já era pra ter parado a temporada passada, então, né? Não era nem pra ter culpa essa, mas enfim, vamos ver, né? Eles estão... A pré-temporada deles não foi tão ruim, né? Mas assim, ainda tá faltando aquele cara ali, né? Pra carregar o time e tal. O que você acha, Aurélio?
Então, aquele cara, ele também tá esperando aí se o cara vai brincar de Jeopardy ou se o cara vai querer jogar futebol americano. É. Que é ele. Não é passamos verdade. Um programa sem falar de Aaron Rodgers e o Luiz não passa um programa sem falar de Joe Burrow.
Isso que eu ia falar. Eu ia falar que a gente não passa um programa sem falar de Joe Burrow. Falando de Joe Burrow pra regra se manter.
É, faz o check na lista de vocês aí. Mas aí, Luiz, desse time do Broncos aí, quem é que não vinga desse rolê todo?
Cara, quem não vinga é um cara que eles estão botando fé há algum tempo. Ele já não vem vingando. E eu vou deixar que vocês chutem. Quem que é esse menino?
É o rechonchudo?
É o Druzinho. É o Dru. O Dru ruim.
Ah, eu tô fechadão com ele, velho.
Não, então. A galera eu acho que tá também. Acho que esse que é o problema. Ele ganha a galera no vestiário, mas em campo ele tá deixando a desejar tem um tempo já, né? Nunca... Ele veio um QB de segunda rodada, né? Não tinha aquela expectativa altíssima assim em cima dele, mas ele era um QB sólido vindo de Missouri. Então, o melhor ano dele, ano passado...
É aquele negócio, né? Segundo round, mas pra quem não tem nada, metade é mais
exatamente.
Que
tudo. Então... Então, o cara, ano passado ele foi o ano que ele mais jogou, né? Jogou 13 jogos, perdeu alguns jogos aí também por causa daquela questão do Covid, né? Que os caras jogaram com o wide receiver do training camp jogando de QB, então... Era um ano pra ele...
E não pareceu muito diferente o time, né? Esse é o problema.
Esse é o grande problema.
Esse é o grande...
E aí ele conseguiu 16 touchdowns, 15 interceptações, quase 3 mil jardas em 13 jogos. Foi, assim, decente, lembrando que o Cortland Sutton, né, o melhor wide receiver do time ano passado, se machucou logo no comecinho, rompeu o LCA da temporada toda. Então, sei lá, a gente não pode se ater apenas aos números, né, mas o que eu vi em campo do Drew Lock não me convenceu, cara. Eu acho que não é o futuro. Eu acho que esse ano eles vão bater o pé nisso aí e já pensar em outras alternativas. Ted Bridgewater tá no banco, né, pra fazer, cobrir ali, o veterano pra cobrir, né. Então, acho que ele vai ser bem usado esse ano até.
Foi safe, né, Aurélio? O Luizinho foi na call safe aí. Então, vamos ver se ele usa, então, esse rumo ao estrelato, Luiz. E aí?
Cara, rumo ao estrelato eu vou usar porque meio que contradiz o que eu acabei de falar, né? Que é o Jerry Jeudy. Então, eu acho que é exatamente aqui, é o contrário do que eu falei do Drew Lock. Ele não teve números tão bons, ele não foi muito produtivo, até porque é bem inconstante, né? Mas, cara, 850 jardas e 3 TDs no ano de rookie, jogou 16 jogos, não necessariamente titular, né? Teve 113 targets também, que é bastante coisa, apesar de ter recebido pouco. Porque ball placement, né? Às vezes o QB não consegue botar a bola numa posição muito boa pra ele receber. Só que, cara, eu gostei muito do que eu vi em campo do Jerry Jeudy. A gente já comentou, pra mim ele é um dos caras mais elusivos da NFL, né? Que tem um dos cortes mais secos aí na rota. E que é por isso que ele consegue ficar tão livre, e eu acho que isso vai começar a despontar pra ele, e vai começar a ser um ponto focal nesse ataque aí.
Cara, aqui eu vou até chamar o Aurélio aqui pra ver se ele concorda comigo ou com o Lewis, que eu vou trazer um ponto aqui também, porque o negócio é o seguinte, eu entendo, ball placement é muito importante e tudo, mas essa questão que você falou dele não ter tanto catch é uma coisa que me preocupou do Jerry Jeudy nessa última temporada.
Sem dúvida. Abaixo de 50%.
Sim, né? A rota dele é realmente muito clean, é aquela coisa, né, que antes já, naqueles videozinhos de Instagram, ele tava chamando atenção, né, que como ele deixava pra trás os corners, ankle breaker e coisa do tipo. Mas, cara, ele é aquele protótipo de recebedor slot, assim, né, aquele cara bem elusivo, corte rápido, recebe a bola e é nóis. Só que o catch dele não pareceu muito seguro não, velho. Teve muita situação na...
Exato, porque no protótipo de Jardim Civil Slot que você falou, tem uma outra característica muito forte que é catch seguro.
Teve realmente, não tinha um QB muito confiável, mas teve sim situação de catch que teoricamente era pra ser seguro e que o Jerry Jeudy parecia com a cabeça fora do lugar, pensando já depois da recepção ou coisa do tipo. Tu viu a mesma coisa, Aurélio, ou não?
Sim. Cara, esse é um problema que ele vai ter que desenvolver bastante. Ele tem uma equipe de recebedores muito, muito consistente, né? Com o Cortland Sutton, como o Lois já falou, o Hamler, o Tim Patrick e até o Noah Fant. E se ele começar a continuar dropando a quantidade de passos que ele dropou ano passado, ou principalmente se ele continuar expondo a bola, que ele também expôs bastante a bola durante o ano passado, como ele expôs, apesar de ter apenas dois fumbles, mas expôs muito a bola e várias vezes teve que parar de correr para poder segurar ali, ele vai acabar ficando para trás na preferência do quarterback, né? Precisa de um cara um pouco mais seguro, e talvez ele, que foi o wide 1, talvez não fique como wide 1, acaba se tornando um wide 2 ou talvez até wide 3 com a ascensão do Tim Patrick.
Beleza, beleza. Mas então, já que a gente tá aí meio que com o pé atrás, assim, receoso com a terceira rumo ao estrelato, Luiz, tem alguém aí nesse time que deve ter um pouquinho de crédito que a gente não tá dando. Quem que é esse cara? Quem que é o deveria levar mais crédito desse time aí?
Eu vou continuar no ataque, porque nem eu falei, a defesa é uma defesa bem estabelecida, né? Ela, acho que leva o crédito necessário. Quem tá pronto pro estrelato já ascendeu ao estrelato. Então eu acho que eu vou continuar no ataque aqui e falar do Cortland Sutton. Justamente porque, cara, é um ano de NFL que o cara perdeu, né? Machucou no primeiro jogo, teve apenas 3 recepções, já rompeu a LCA, perdeu a temporada toda. Então, cara, você voltar desse ano bem fisicamente e sem a galera esquecer de você também, que esse ponto é muito importante na NFL, né? Cara, é um jogo que você fica fora, alguém joga bem e pode assumir o seu lugar, né? Graças a Deus pra ele, não houve esse cara que, né, falou, Jerry Jeudy não se colocou tão bem aí como o wide receiver 1. Só que eu gosto muito dele, cara. Eu acho que é um cara bem confiável. 2019 lá, passou das 1.100 jardas, pegou um Pro Bowlzinho. Só que eu acho que ele já tá caindo no esquecimento, até porque foi muito breve, né? Ele, no segundo ano dele, ele já despontou assim e já perdeu um ano inteiro. Então ele não ficou, não teve aquela não marcou algumas temporadas pra gente, não, foi ele, vai voltar agora, vai ser aquilo que ele foi, porque, cara, foi muito breve ainda assim, mas eu acho que ele tem bola pra voltar. Nem eu falei, a lesão foi na primeira semana do ano passado, né? Então teve bastante tempo pra se recuperar. A gente vê cara que se machuca nos playoffs até, né? Voltando de LCA pra temporada. Então acho que ele vai estar bem e ele tem bola pra jogar, voltar pro nível que ele já teve.
É, tempo pra ter uma recuperação tranquila, entre aspas, bom, ele teve, né? Mas sempre lesão no joelho é aquela coisa, né? Não dá pra saber
pra muito. Pra wide receiver, né?
Complicado, tudo. É, e se esse cara aqui deveria levar mais crédito, Luiz? Quero saber que é um MVP, que acho que você ficou muito no ataque agora, acho que é difícil ficar no ataque agora, hein?
Ah, difícil. Muito difícil ficar no MVP nesse ataque. Eu vou pra defesa mesmo. De novo, vamos lembrar aqui, né? A gente tá gravando, pode ser que até a gente lançar se resolva alguma coisa do Von Miller, mas mesmo se resolvesse, eu não ia dizer Von Miller aqui, eu vou de Justin Simmons, free safety aí que eu tô falando há muito tempo, eu coloquei, acho que como rumo ao estrelato ano passado, no nosso podcast, e realmente, cara, um dos melhores safeties da NFL, um cara muito seguro, muito completo, né? Eu vou fazer uma blasfêmia aqui, falar que ele me lembra muito o Ed Reed, por ser um cara que vai muito bem atrás da bola e dá porrada, desce a lenha quando precisa. Então, é, cara, o Ed Reed do 1,99, né? Ninguém vai chegar nesse nível de novo, acredito eu, mas eu gosto muito do estilo dele, ele tá começando a ganhar mídia, né, porque o cara tem que jogar num time que tá produzindo pra ter a mídia, mas acho que ele começou a transcender isso e é um dos melhores jogadores defensivos da NFL, na minha opinião.
Sim, e uma época, né, Aurélio, que a gente tá numa transição de safeties aí na liga, a gente teve vários safeties lendários, né, ultimamente, e agora já estão no final de carreira ou aposentaram há pouco tempo, tudo, e a gente tá nessa transição na, vamos dizer assim, na busca de uma cara nova, né, pra ser esse grande safety, essa, sei lá, 3 melhores saves da liga, 5 melhores saves da liga que a gente tanto tempo teve, agora tá meio esse espaço, né? E quem vem aparecendo realmente é o Simmons. Você vê ele como o grande ou você vê alguém dessa geração também despontando?
Cara, tem alguns nomes na geração, mas ele tem algo que vai ajudar bastante no jogo dele. Ele é bem ball hawk, né? Como o Luiz falou, ele gosta bastante de ir pra big play. E o fato do Von Miller Bradley Chubb estarem saudáveis ao mesmo tempo e poder jogar pode trazer bastante pressão para o quarterback adversário e acaba fazendo com que ele solte a bola ainda mais cedo. Ele vai ter junto com ele o Kyle Fuller, que para mim é um bom cornerback e vai poder...
Uma boa presença veterana, né?
No time. E vai poder ajudar talvez anulando o wide 1 sem precisar tanto de ajuda. E aí acaba ficando justamente o Kareem Jackson e o Ronald Darby do outro lado do campo e soltando o Justin Simmons ali pra ir pro ball hawk. Então eu acredito que ele...
E faltou falar do Patrick Surtain também, né? Cara que deve começar aí de titular, ter bastante espaço.
Ele vai acabar também, disputando com o Ronald Darby, né? Um cara um pouco mais veterano, um estilo um pouco mais diferente. E é isso, eles vão ter uma boa secundária e talvez libere o Justin Simmons pra ir pra esse ball hawk, pra ir pra big play mesmo e conseguir se destacar.
Concordo, interessante, legal, é um cara que realmente merece um pouco mais de... Ele é um MVP que também deveria levar mais crédito na liga, né? Dentro do time acho que ele leva o crédito necessário, mas...
Com certeza.
Principalmente entre os fãs, eu acho que os coaches e franquias da liga dão crédito sim pra ele, mas os fãs acho que não dão tanto crédito quanto ele deveria. Falando em franquias e técnicos, Luiz, então fala um pouco sobre o coaching staff aí do Broncos, ou o técnico em si do Broncos, onde você vê, a que patamar você vê eles?
Cara, o Vic Fangio, né, o técnico principal, ele já vem sendo... vai estar na sua terceira temporada, né, como técnico do Broncos. Então ele não mostrou muito trabalho, melhor que ele conseguiu foi ficar em segundo lugar na divisão, no primeiro ano, né, então desde lá só ladeira abaixo. Não pode contar muito bem com um quarterback, não tem essa posição bem definida, e acaba sendo uma muleta para ele, né? Tipo, o cara não produz porque não tem um QB, mas também o QB não produz porque não tem um head coach muito bem desenvolvendo um trabalho ali a longo prazo, né? O time ainda vem lidando com algumas renovações, né? Tá nessa transição de Von Miller, não é? Então eu acho que tipo, ele tá sendo ajudado pela situação, mas eu acho que esse ano vão bater o pé aí, viu? Já dizia ano passado, né, que talvez ele não voltasse para 2021. Então eu acho que um recorde baixo, como a gente prevê aqui, né, eu acho que ele pode rodar.
Eu acho que é aquela coisa na NFL, né, por mais que você tenha essas muletas, vamos dizer assim, às vezes você chega em uma situação ruim do time, claro, uma hora ou outra, assim, a NFL é o ápice do ápice entre jogadores e tem que ser o ápice do ápice como staff também, sabe? Se você chega como coach num lugar e você não consegue mudar a cara do lugar, tchau. Pra que a gente tá te pagando, né? Não tem muito isso. Então, acho que essa muleta vai realmente também, acho que...
Se fosse pra ser técnico de time bom, qualquer um seria.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, acho que essa muleta também tem prazo pra quebrar aí, essa muleta, que acho que é essa temporada, concordo com você. E já que você deu um mini spoiler pra rapaziada aí, situação do time então, Luiz?
Cara, é um time, que nem eu falei, ataque muito inconstante, muito pela questão de quarterback, o staff, né, o coaching staff, também não boto muita fé, mas vai pegar uns joguinhos de boa aí esse ano, viu? Então eu boto até, não vai chegar a ser uma temporada positiva, mas eu ponho um 7-10. Vi o calendário aqui, tem uns joguinhos que vão ser de boa, tem mais times nessa divisão aqui, que também não é lá essas coisas, né? Então eu acredito num 7-10, um 6-11 ali, eu acho que vai ficar ganhar por volta disso.
Talvez um realista barra otimista, né? É um time chato.
Tem que lembrar que é um time que dá trabalho, né? É um time que nem o boxe, né, que a gente já falou, até quando perde, o outro cara sai mal.
Agora falando em time que é chato, vou chamar a Aurélia aqui agora pra me falar qual que é o esporte olímpico desse time que acho que nós três aqui gostamos, hein? Um time que foi, vamos dizer assim... Um time não muito positivo temporada passada, mas que tem vários aspectos positivos dentro dele, que é o nosso querido Los Angeles Chargers, Aurélio. Que esporte olímpico que é a cara desse time, dessa franquia.
Cara, o esporte olímpico que é a cara da franquia do Los Angeles Chargers é o basquete 3x3. Por quê? É legal.
Porque não é esporte olímpico.
Não, ele é um esporte olímpico, pra começar.
Não, não deveria. Vamos falar de Olimpíada, sério?
Mas... Deixa os caras.
É legal, todo mundo vai gostar de ver, algo novo e tal, mas todo mundo sabe que não vai muito longe, sabe? Tipo, tem aquele frescor ali e tal, um pouco de mídia em volta, igual tem aí o Chargers, bem pouco, muita gente fala que gosta, mas não vai ver. É, esse é o basquete 3x3, que é essa modalidade nova aí na Olimpíada.
Rapaz,
de Tóquio.
Eu vou discordar concordando de você. Porque eu discordo dos dois lados, então eu acabo que concordo, entendeu? Eu discordo tanto do Thiago quanto do basquete.
Eu discordo de reverso.
Três jogadores aí, então ainda sei, acho que os dois, cara.
Não, e eu tentei usar o basquete 3x3 pra algum time aqui, só pra falar do basquete 3x3 nas Olimpíadas, que isso aí não pode passar em branco, não.
Deixa as pessoas. Mas deixa, olha, as pessoas, então, as beleza, pessoas. Você tá falando aí que beleza, essa mídia no Chargers não dura muito, coisa e tal, mas então já me fala, chega falando quem não vinga dessa coisa toda aí.
Cara, quem não vinga pra mim é Jared Cook, a recém-contratação, veio do time de New Orleans, eles perderam o Hunter Henry, que há muito tempo nunca contribuiu no time, porque nunca estava saudável, e viram no veterano ali alguém que pudesse cobrir um pouco disso. O grande lance é, primeiro, que ele já está bem veterano, ele já está na parte final da sua carreira física. Ele, no ano 2020, vem sofrendo com bastantes drops e, por muitos jogos, ele acabou sumindo. E nos jogos que mais precisou, ele acabou não mostrando muito a responsabilidade, além de não conseguir bloquear tão bem. Então, acredito que eles colocaram esse cara para ver se pode vingar, mas... Pra mim, não.
É, ele já tá num estágio de carreira que é até esquisito usar a palavra vinga pra ele, né? O cara já tá...
Porra. O vingar é ele conseguir jogar 5 jogos, né?
Sim, exatamente. O Luizinho falou de muleta do último técnico e ele é literalmente, né? O cara tá indo de muleta já pro jogo. Mas eu concordo com você. Eu acho que vai ser difícil, cada vez mais difícil, o Cook entregar alguma coisa pra um time, né?
Ah, e só...
O tempo já, ele já vem decaindo.
Só abrir um parênteses aqui também, que Hunter Henry, de fato, lidou com muitas lesões, né, do seu estágio lá no Chargers. Mas, cara, produziu,
ele é bom.
Como precisou, o cara era bom. Você sabia, sim, que era injury prone, a definição de injury prone.
Ele era bom, com certeza, com certeza. Agora, então, beleza, não vinga. E tô sentindo a Aurélio meio bad vibes com esse Chargers aí, então me fala pelo menos quem que tá rumo ao estrelato aí, Aurélio, nessa leva.
Cara, rumo ao estrelato é Derwin James.
Ah, cara. Já era.
Já era, coitado do menino. Cara, é um cara que tem muito talento, é um cara que desde que chegou na NFL, muita gente fala, pô, o cara joga bem, pra ter noção, logo no seu primeiro ano, já foi 105 tackles, 3.5 sacks, 3 interceptações e tudo mais. Aí chega 2019... uma lesão no quinto jogo, tirei ele do restante da temporada. Chega 2020, lesão no início da temporada, tá fora. Então, assim, é um cara muito bom, é um cara que precisa se manter saudável, mas parece que trocou o departamento médico lá, eles não estão mais aplicando injeção na galera do jeito que não devia, E eu tô acreditando que esse ano é o ano do Darren James Jr. É, aí, pra mim,
o que
eu tenho
que fazer é isso. Ficar longe de injeção, pelo amor de Deus. Se alguém falar em infiltração pra ele, corre.
Filho. Mas vacinação os caras podem tomar, né? Não é no peito, pô.
Não, vacina pode, vacina pode. No máximo, vai errar um braço ali e acertar uma nuca, um negócio assim, ué.
Mas tá ali, tá ali.
Né? Tem o do outro lado ainda, né? O peito que só tem um, pô. É, oh, mas só queria falar, é muito paralelo a ascensão dele com o Cortland Sutton, né? Um cara que chegou, despontou e, cara, perdeu algum tempo aí e é difícil realmente a galera voltar a falar dele, que tem muita
tem
bola.
Tem muita bola, tem bola demais.
É o Lois tentando justificar a escolha dele. Mas
vamos lá. Além do Lois, quem mais deveria levar mais crédito?
Quem é que tá tentando trazer mais crédito? É Mike Williams, wide receiver 2 ali do Chargers.
Gostei.
É um cara bem físico, né? Um cara de 6'4", 218 libras, um cara que aparece bastante na red zone, acaba atraindo bastante atenção. E ele teve alguns anos, ele está há 4 anos na liga, mas alguns anos com alguns números bem, bem interessantes. Por exemplo, em 2018 ele teve 10 touchdowns, né? Em 2019 aí mais de 1.000 jardas, e no ano passado ele ficou meio que no meio do caminho aí, 756 jardas e 5 touchdowns. É um cara que, por ser mais alto, talvez facilite bastante para o Herbert achá-lo na red zone, e que é um cara que complementa bastante justamente o Keenan Allen, que já está começando também a entrar na parte final ali da carreira e que pode ter uma pequena ascensão aí, que a galera deve ver com bons olhos. Ele é um bom wide receiver 2. Dificilmente vai ser um wide receiver 1 em algum time, mas seria um bom wide receiver 2 na maioria dos times da NFL.
Gostei. Até porque o Keenan Allen também a gente sabe que às vezes tá 100% saudável, mas às vezes é difícil contar com ele, né? Perde um joguinho aqui, um joguinho ali, coisa do tipo. Teve problema no pé por muito tempo aí na carreira. É, então é bom ter um wide 2 ali que, como você falou, não é um cara wide 1 assim, mas é um cara que um jogo ou outro dá pra carregar ali, né? Consegue carregar o piano na boa, tudo. Mas, Aurélio, tô sentindo falta de um nome aí e espero que saia agora, viu? Que senão cabeças rolaram aqui. Eu quero saber quem que é o MVP desse time aí.
Cara, MVP só tem um. Que é o menino Joey Bosa. Até é.
O cara tá louco.
Vambora, continua assim, joga aí.
Vai. Não, não que eu nada contra o Joey Bosa. Nada contra o Joey Bosa. Mas vai aí.
Tá, eu vou explicar por quê. E aí a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre o Brandon Staley, que é o novo técnico do Chargers. Mas Brandon Staley, ele conseguiu elevar bastante a defesa por onde ele passou, e principalmente elevou bastante o jogo, né? O jogo, a gameplay do Khalil Mack e do Aaron Donald, né? Que foram dois caras que ele acabou treinando e tornou os dois especialistas, ainda mais especialistas no que fazem. E o Joey Bosa também é esse talento, é um talento muito bom e que vai ter agora um técnico especialista na defesa, um técnico que melhorou as defesas, por onde passou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e que melhorou esses caras que são os principais pass rushers do time, e acredito que ele vem pra uma temporada aí acima de 14.
Beleza, legal, mas...
E aí uma menção honrosa, já que vocês querem, não, menção honrosa aí.
Menção honrosa é minha mão na sua cara, pô.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí, esse assunto de perna. Hoje o programa é desejo de matar, ó. É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria.
Isso não é uma menção rosa, cara.
Que é um menino bom, menino que vai vingar aí, legal, bacana.
Mas... Tá certo. Beleza, tô doido.
Mas... Não, vamos nem falar o nome dele, que os caras acham que a gente tá falando de outro Chargers, pô, pelo menos. Porque a gente não faz esse papelão.
É, exatamente. Mas, enfim, então já que você já emendou aí, Aurélio, continua. Dê mais um chazinho de prosa pra gente sobre esse técnico aí, fala aí.
Vamos lá. O Brandon Staley, né? Ele é novato, foi contratado esse ano depois da demissão do Anthony Lynn, né? Que ficou 4 temporadas com o time do Chargers. Hoje ele atualmente o Lynn é coordenador ofensivo dos Lions. E essa fase da contratação do Staley e a demissão do Anthony Lynn é uma mudança de visão do próprio staff do Chargers, né? Eles que por muito tempo, a gente está falando de muito tempo, eles tiveram sempre o head coach voltado para a parte ofensiva, né? É sempre o cara que cuidava mais do ataque. E o Staley é um cara cara, voltado totalmente para a defesa. Ele foi coordenador defensivo, por exemplo, do Rams no ano de 2020, que teve a melhor defesa em 2020, né? Foi o Rams teve primeiro no passe, primeiro contra o jogo corrido, terceiro contra a menor quantidade de pontos tomados, terceiro contra o jogo corrido. Então, assim, é um time que ele pegou e ele, cara, conseguiu desenvolver também lá no, em Denver também a defesa. Então, um cara que vai conseguir ajustar a defesa, que é onde falta talento. Eles fizeram grandes investimentos na OL do Chargers, trouxeram grandes nomes e investimentos também no first round com o Slater, e trouxeram o técnico para compensar um pouco essa falta de talento e esse ajuste na defesa que eles vão fazer. Então, acredito que foi uma boa contratação, principalmente pela essa mudança de paradigma aí do Los Angeles.
É interessante, o Link saiu do Chargers, né? Fez um trabalho meio montanha-russa, o trabalho dele no Chargers, né? Teve pontos que a gente fala, nossa, muito bom trabalho. E teve pontos também que a gente fala, putz, não consegue fechar um jogo, não consegue, esquisito, né? Mas, e agora vai ser assistente num...
É, temporada passada foram quatro ou cinco Sim. jogos, né, que eles perderam por menos de 7 pontos.
Exato, né? Então, contra times fortes e tudo. Então tem o lado bom de, pô, você tá conseguindo ser competitivo contra esses times, mas você não consegue fechar o jogo, né? Um negócio meio frustrante, assim, pro torcedor. E agora ele vai ser assistente de um cara, não tem outro não, é time de maluco, pô. Não tem pra onde ir, pô. O Lions essa temporada é time de doido, pô. O head coach dos caras tá todo dia com... O cara acorda tacando pimenta no olho já, pra chegar com a milhão.
Ia chegar putaço lá. E vai ter que cuidar do pessoal lá, né?
Vai ser interessante esse novo passo na carreira do Linha aí. Então, Aurélio, depois falou, disse que vem, disse que vai, me fala aí qual a situação do time, então, do Chargers. O que você espera pra eles?
Cara, foi um time que na temporada passada já conseguiu alguma coisa ali, beliscou, teve bastante evolução, muita gente não esperava, eles acabaram 7-9, como a gente falou, foram pelo menos 5 jogos bem próximos que eles perderam, que eles tinham condições de ganhar, então isso transformaria eles num time de playoffs, e eu acredito que é uma evolução bastante na parte da linha ofensiva, com mais proteção a Justin Herbert. Também essa evolução na defesa vai fazer provavelmente esse time ser um time de 10-7 e brigar ali por uma posição no wild card.
Ok, até acho que concordo aí com esse 10-7, acho que é o que eu espero mesmo, uma briguinha para um wild card, mas eu acho que esse, eu não sei, eu vou até perguntar pro Lois, esse 10-7 do Chargers, que é o que eu acho mais ou menos onde ele vai terminar também, pode facilmente virar uns 13-14, dependendo do que encaixa ali, sabe? Porque é um time que tem muita peça interessante, cara. É um time com muita peça legal. Dá pra fazer, então, se tudo encaixa, se as peças boas ali encaixam tudo, esse time pode ser um time de elite mesmo na AFC. Mas, por enquanto, eu também prefiro ser um pouco mais pé no chão e eu acho que 10-7 é bom. O que você acha, Luiz?
É, ao mesmo tempo que o 10-7 pode virar um 13, né? Um 13-4 também pode virar um 5-12. Eu acho que também a gente tá...
Eu acho que tem mais potencial pro outro lado, eu acho, né?
Não, eu também. Eu acho que 10-7 é um bom seto, um piso, assim, pra eles, né? Eu acho que algumas lesões pontuais aconteceram, como ano passado, Derwin James, a gente... Cara, Herbert, ele vai ser a alma desse time daqui pra frente, eu acho. Joey Bosa mesmo, né? Perdeu algum tempo ano passado. Então, acho que as lesões vão determinar bem... Pra mim, todo mundo saudável, 10-7 é o piso por esse time. Até porque tá cruzando com divisões tranquilas até, né? Você tem...
Não, e até dentro da própria divisão, né? Eles estão disputando com o Raiders e com o Broncos, né? Lógico, o Chiefs é a grande força da divisão e da NFL, mas eles estão disputando o segundo lugar ali mais fácil.
É, com certeza. Eu acho que vai ser de boa. Esse ano vai ser de boa pro torcedor do
Chiefs. Se fizer o dever de casa, dá pra sair bem na fita. Mas já que a Aurélio já mencionou aí, Lois, quero saber quem que é o esporte olímpico desse Las Vegas Raiders, que tem um gostinho de nada, hein, esse time. Que timezinho.
Nossa, esse esquisito. Tem exato gostinho de nada.
Timezinho insosso.
E aqui eu fico, meu esporte é salto ornamental. E, cara, salto ornamental é aquele esporte que tu vê, o cara sobe, ele desce mandando um tantão de pirueta, fala massa, mas no final tu sabe que ele vai afundar. É isso.
É o famoso golfinho, né?
É o famoso golfinho que subiu de escada. Não conseguiu nem subir da piscina.
É o golfinho. Sobe, faz uma gracinha e mergulha de novo. É isso. Beleza. Acho que essa crítica vai válida ao Las Vegas Raiders aí. Eu só não sei se esse tanto de pirueta dos Raiders é bonito, viu? Acho que uma piruetazinha é bem vagabunda, viu? Acho que vai ser um portalzinho no máximo tomando conta pra a nuca não bater na quina da piscina, é isso aí. Quem...
Caiu fazendo splash?
Exato.
Parece... Parece comigo saltando. É isso.
Tá, mas dessa pirueta toda aí, Luizinho. Quem que não vinga? Quem que vai escorregar antes de mergulhar nessa piscina aí?
Eu só queria lembrar de uma pirueta que esse time ganhou do Chiefs ano passado, hein? E botando as interceptações pra cima do Mahomes. Pirueta tem. É um time chato. É um time chato. Quem não vinga nada, cara, foi difícil escolher quem não vinga nada nesse time. Eram muitas opções. Só que aqui eu vou escolher, inclusive, um setor. Não vai ser nenhum cara. Porque, cara, a OL foi destroçada esse ano. Você perdeu do center pra esquerda. Desculpa, do center pra direita ali. Você perdeu tudo nessa OL. Então, você tinha grandes nomes ali, como Rodney Hudson, né? Um cara muito sólido pra mim.
Sim, um dos nomes, grandes nomes da franquia, né?
É, exato, cara. Um dos melhores centers da NFL. Então, vai fazer muita falta. Você tinha ali do lado dele Gabe Jackson. Jogador sólido também, né? Um bom guard.
Muito bom, muito bom.
E você tem Trent Brown também, que já foi tackle de Pro Bowl. Já teve em OL ganhando Super Bowl lá com o New England Patriots. Voltou pro Patriots, inclusive, né? Então, esses três caras que eram jogadores de ponta saíram do time. Então, não muito por jogo dos jogadores de fato, né, ano que vem, mas acho que é só ele, vai dar uma caída boa ano que vem.
Ah, acho que esse mergulhador vai chegar com as pernas pro piso, já pular na piscina. Já vai chegar no cagaço já. Enfim, se a OL não vinga, eu quero saber quem é que tá rumo ao estrelato nesse time aí, Luiz.
Cara, rumo ao estrelato, de novo. Eu não sei. Cara, esse time é muito sem sal. Eu queria dizer Henry Ruggs aqui, porque, cara, o wide receiver de primeira rodada, lidou com lesão ano passado, mas, cara, não vi o futebol nele, sabe? O cara é speedster, né, que é essa bola longa, e o Derek Carr não tem essa característica. Então, pra mim, ele não tá pronto pra esse estrelato. Talvez um Alex...
Mas Marcos Mariota tem?
Também essa não. Não tem, talvez pior.
Tá longo já.
Então tá bom. Então os caras têm zero opções, é isso?
Exato. Só pra saber mesmo. Eu acho que o Hunter Renfrow é o maior destaque desse jogo aéreo, né? Que é justamente um cara slot pra trabalhar a bola curta ali do Derek Carr, que ele é muito bom nesse ball placement, né? Você tem Alex Leatherwood também, que tá chegando de right tackle ali pra assumir a posição do Trent Brown. É, prospecto de primeira rodada, vindo de Alabama, que sempre faz bons prospectos de OL. Mas, cara, OL, né? Você tem um período de maturação grande. E na defesa também, muita investiu na DB ano passado, né? Não vingou muito, com os dois picks que teve. O Damon Arnett, principalmente, né? O corner não conseguiu entregar nada. E a gente tem, de novo, os caras investindo na DB com o Trevon Borick, que também, cara, eu não sei se ele vai ter esse impacto imediato, principalmente numa defesa que tá tão sem uma cara, né? Você tem um Ngakoue ali agora, mas, cara, pra mim, rumo a estrelato, eu não consegui prever. O que vocês acham? Porque pra mim, não deu pra falar alguém desse time que tá pronto pra estrelato.
Cara, eu, até usando o que você falou, antes da hora da opinião dele aí, eu vou de Leatherwood aqui, viu? Porque é exatamente o que você falou, o Leatherwood, ele depende dele, sabe? Assim, tipo, vai lá e se joga, o resto parece tão...
Ah, e ele tá no... No meio do chiqueiro, né?
É, ele tá ali, se ele fizer o dele, se ele fizer um feijão com arroz ali, acho que já dá pra falar que é um rumo estrelado, sabe? O resto é um depende do outro, indo bem, é mais difícil mesmo. Também não boto muita fé no Ruggs terceiro, não. Eu gosto do Murray, talvez ele também é. Seria o Leatherwood ou o Murray, o que você acha, Aurélio?
Cara, eu vou ficar fazendo trabalho das pessoas aqui ao vivo, não. Mas já que eu tenho que fazer... É, não sei se você vai citar, mas um cara que pra mim esse é o ano de explodir, ele já vem de duas temporadas seguidas de muita produção, e é o Darren Waller, né?
Exato.
Tyrant, é um ótimo Tyrant lá. É, em 2019, aí, 1.100 jardas, 3 touchdowns, em 2020, 1.196 jardas, 9 touchdowns. É o cara que pra mim é o expoente desse ataque, 6'6", gigante, bloqueia, recebe passe, recebe na endzone, é rápido. Não dá pra colocar como MVP, mas com certeza o cara que tá rumo ao estrelato aí, o cara que vai explodir.
Você acha, não? Não sei se não dá pra botar como MVP, não, hein? E essa parte do bloqueio aí, acho que também falta.
Não, ele bloqueia mesmo.
Mandou um individual por ele, pô.
Ele mandou.
Mas enfim, vamos. Pra gente não dar muito spoiler aqui nas coisas do Luizinho, vamos passo a passo aqui. Quem que deveria levar mais crédito, então, Luiz, desse time aí?
Cara, o Darren Waller é um cara que o Aurélio citou bem, né? Realmente é bom a gente falar dele, porque ele não coube nenhuma categoria minha aqui. E eu vou ficar de Derek Carr, viu? Que, cara, gosto muito do Derek Carr. A gente viu num time organizado do Raiders que ele, cara, ele foi candidato a MVP. A gente tá falando aqui do ano 15-16, que ele lançou quase 4 mil jardas, 32 TDs e 13 interceptações. Ele tava jogando um nível altíssimo até lesionar, né? No, acho que foi aqui, semana 16 até, semana 15, não lembro. Que lesionou feio, né? Quebrou feio o tornozelo, assim. E, cara, é um cara muito sólido. Eu acho que a bagunça do Raiders acaba prejudicando ele. Mas ele é muito... tem um percentual de acerto sempre muito bom. E aquele negócio, se ele cai num time como um Packers, um time estruturado, a gente já tá falando de um cara que é Pro Bowl todo ano, né? Ele que já teve 3 Pro Bowls aí na carreira, mais no começo, né? Mas depois bagunçou tudo nesse Raiders, parou de ganhar. Então, sei lá, eu acho que ele deveria levar mais crédito, porque já jogou muito aí. E a galera bota ele sempre na parte baixa dos QBs.
É, um cara que também nessa parte deveria levar mais crédito, eu gostaria de mencionar também, já falando do Waller aí, que é um baita nome desse time, joga muito. É um cara que tem um nome realmente muito mais baixo do que esses dois, mas que eu acho que tem um potencial legal, pode até ser um rumo estrelato, porque não teve um 2020 tão bom assim. É o Crosby, o DE deles, né, que entra ali no rodízio e tudo. Teve uma temporada de rookie boa, mas aí depois deu uma sumidinha. É, eu acho que dá pra dar ali nele. Acho que ele é um nome bom também aí de pode ser um pouquinho de tempero nesse time tão sem sal do Raiders aí, né?
É, ele é um DE bem... ele consegue fazer o que um DE deveria fazer, né? Consegue botar pressão no QB, consegue atrapalhar o passe, consegue cobrir a lateral. Ele não é ótimo em nenhuma dessas coisas, não. Mas ele é bom em todas, né?
Mas pode ser que história aí, igual qualquer ano desse, né?
Pode ser. Boa mencionada.
Boa mencionada, é isso. Num time tão sem sal, vamos tentar achar uns nomezinhos, né?
Isso, cara,
pelo menos. Cara, pra ver se empolga os caras, vai que eles estão ouvindo aí, abraço a todos. Mas enfim, então nesse time aí, esse MVP só sobrou um, Luizinho. Se você achar outro nome nesse time aí, eu vou estar parabéns pra você. Se não é meu menino JJ, eu não sei quem é, pô. Acabou.
Ah, é o menino JJ, menino Josh Jacobs. Cara, é que nem o Aurélio comentou, né, do Darren Waller também... ele poderia ser um MVP, eu ponho no nível abaixo de Josh Jacobs, mas é um dos melhores jogadores dessa equipe, sem dúvida. E que pra mim os dois já estão no estrelato. Não é que eles estão prontos pra ir pro estrelato, né? O Darren Waller foi mais recente, sem dúvida. Mas o Josh Jacobs chegou na liga estourando tudo que tinha pra fazer, né? Já primeira temporada, 1.150 jardas já de cara, não joga nem todos os jogos. Já tem 19 touchdowns em duas temporadas somadas, nas duas ele passou das 1.000 jardas. Então ele vai sofrer um pouco esse ano, por causa da OL, que nem eu falei, né, perdeu o Rodney Hudson, era muito bom fazendo esse pull de center, que não é uma coisa tão fácil de fazer, né, era realmente uma característica bem diferente que ele tinha, e ele vai dar um sentido de Josh Jacobs, ele consegue correr por dentro, consegue correr por fora, e acho que tudo isso vai ser impactado pela falta desse lado direito da OL.
O famoso Galvão Falatino sentiu, né? Essa temporada de Josh Jacobs realmente vai ser, acho que, uma prova de fogo mesmo, porque, como você falou, tá vindo numa crescente muito boa, se tornando realmente um dos running backs mais sólidos da liga. Se conseguir jogar esse ano bem, ele prova que realmente, ó, é trabalho dele mesmo. Mudou a era, mudou tudo e o cara continuou produzindo, né, Aurélio? O que você acha desse Josh Jacobs nas cabeças aí?
Cara, o que mais me estranhou em tudo isso é, sabendo todo esse talento, o Las Vegas Raiders foi atrás de vários running backs no free agent, né? Trouxeram o Kenan Drake, trouxeram o Jalen Richards, o Tel Reed, que nunca vingou. E eu não entendi nada, cara. Você tá investindo grana onde você não precisa. Você precisa de um OL pra esse cara correr atrás aí. E, cara, um ótimo talento. Tem um OL, os que ficaram bem envelhecidos, né? O Cognito aí já tá 600 anos na liga. O Tom Miller, eu acho ok, bom principalmente contra o passe, contra a corrida nem tanto. Então é basicamente ele correndo pelo talento dele mesmo, né? Se ele descontar o Fita Pelona com uma temporada igual o que ele já fez, ele crava top 5 na NFL aí.
Ele garante ser o próximo grande contrato facilmente, né? Sim, gigante, sim. Vai quebrar o banco aí.
E o bom pro Josh Jacobs e pros jogadores de fantasy aí também ficarem de olho, né? Que o Josh Jacobs, pelo menos, também ele tem um lado recebedor muito forte também, né? Então se não der muito certo aí a parte corrida, pelo menos acho que ele ainda vai contribuir bem pra esse time do Raiders de qualquer forma, assim, né? Vamos ver. Vamos esperar pra ver como é que ele se encaixa nesse novo, né, com essa nova OL. Mas, Lois, falando em quebrar banca, em gastar dinheiro, me fala desse técnico do Raiders aí. O que espera desse técnico?
Cara, eu queria primeiro dizer que John Gruden é um privilegiado, que ele é tratado com uma ótica diferente do que os outros técnicos são. Porque a gente tá falando de um time que não tem uma produção boa e, cara, é visível que você tem muito vestiário espalhado por ali. É, Derek Carr já falou, né, que tem um relacionamento muito bom com o Gruden, que eles são próximos. Mas, cara, quem não falaria isso, né? Ainda mais Derek Carr, que só tem cara de playboy, mas é mó bom moço, que só quer falar bem dos outros. Então, eu acho que ele vem sendo, sim, tipo, a galera abre mão de muita coisa, tipo, ah, passa pano pra ele, tá fazendo coisa errada, mas não, John Gruden, pô, Spider 2, Y Banana lá, e aí vai, confia que vai dar certo. Eu queria ressaltar também aqui o trabalho do Mike Mayock, que foi um cara que eu gostei muito quando começou a trabalhar, porque ele faz o trabalho de scout pra NFL há muito tempo, né? Ele trabalhava na NFL Network, e eu via muita coisa dele no draft, e, cara, não tá acertando. Era bom pra fazer o trabalho pros outros, mas na hora de fazer o dele, ele tá passando a vergonha. Eu defendi
tá
muito.
Tá começando, exatamente.
Mas tá ficando difícil defender ele. Então eu acho que, principalmente esse ponto que o Aurélio falou, né? Cara, o seu melhor jogador hoje, o incontestável, né? Porque o Derek Carr também eu acho muito bom, é o Josh Jacobs. Você vai e enche um monte de substituto pra ele, cara. O que você tá querendo me dizer com isso, sacou? Enquanto seu time, que nem a gente já falou, não tem talento pra lugar nenhum, quase.
É isso, é. O problema é esse. Não, o problema não é trazer substituto. Trazer substituto, beleza. Mas trazer substituto onde, quando você precisa de suporte pra ele, não dá suporte pra ele e traz substituto, é meio que a mesma situação do Aaron Rodgers lá em Green Bay, né? Só que o Josh Jacobs não é uma diva, basicamente.
Desculpa aí. E aí uma pergunta, Luiz. Você acha que ele tá indo pro quarto ano de contrato dele, é um contrato de 10 anos, 100 milhões de dólares, 100% garantido, né, como todo contrato de técnico. É, mais um ano aí de time tropeçando, igual tropeçou em toda a gestão dele. Não é o caso de a galera falar, beleza, erramos em 10 anos aí, vamos engolir esses 100 milhões e ir pro próximo?
Cara, eu acho possível, mas eu acho que nem eu falei, em qualquer outro técnico nessa situação, já teria rodado, né? Como é John Gruden, eu acho que a galera vai se dar mais uma colherzinha de chá aí pra ele. Eu acho que, já dando um spoiler aqui, Tia, se você nem puxar a próxima situação, a próxima característica aí do time que a gente vai analisar, eu acho que vai ser um time que vai ficar 4-13, então realmente um recorde muito baixo pra um técnico se manter, né? Você sempre fica, pô, 4-13, o que pode estar de errado aqui? E você vai olhar pro técnico. E vão olhar pro técnico e falar, ah, não, é John Gruden, pô, deve ser em outro lugar esse problema. Então eu acho que uma hora eles vão abrir o olho, mas não esse ano ainda.
Veremos, veremos. Olha, e não é toda vez que vocês podem ver isso, então já liguem o gravador de vocês aí, um torcedor do Bucks dizendo, Gruden é overrated, tá? Isso aí é... Eu já falo isso já faz um tempo, conheço bem a peça. Ele era coach do Bucks quando eu comecei.
O problema não.
Ele, né? É bom, né? Assim, ninguém aqui tá contestando se ele é bom ou não. Ele é bom, ele é um bom técnico. Mas ele é overrated.
O problema pra quem trabalha com ele é que ele é muito carismático, né, cara? Então eu acho
passou
que ele
passou na TV, né?
Muito,
na TV foi bem também, com aquelas coach cam dele e tudo, que ele ficava analisando a jogada com o jogador. Ele é um cara carismático, ele é um cara que vendeu bem a imagem dele, né? Aí somava o talento que ele já tinha com a imagem, o talento dele triplicou, né? Assim, não o talento
e
triplicou,
com produção,
mas...
né? Ele tem resultado.
A imagem do talento dele triplicou, então é complicado, complicado. Mas enfim, beleza. O Luiz já inventou aqui uma situação do time que é bom. Bom pra gente, né? Pro time não. 4-13 aí. Eu acho que eu concordo também com esse 4-13. Eu acho que vai ser por aí mesmo.
O último da divisão,
também,
né?
Também acho.
Cravando aqui.
Ele que surpreendeu muito, né? Conseguindo ficar em segundo nessa última temporada já. Vamos ver se tira mais um coelho da cartola aí ou se cumpre a expectativa mesmo. Agora falando em cumprir expectativa, Aurélio, se tem um time que tá com expectativa altíssimas, é nosso vice-campeão do ano passado, nosso Kansas City Chiefs. Que esporte olímpico que é esse Chiefs, Aurélio?
Cara, não é o time, mas o que eles fizeram nessa intertemporada é a ginástica artística. Por quê? Os caras conseguindo contorcer e criar espaço para melhorar essa OL e conseguir renovar a OL inteira, porque foi o ponto fraco desse time, principalmente no Super Bowl, ficou bem evidente. Eles falaram bastante, cara, simplesmente o Patrick Mahomes não teve tempo para passar a bola. E eles conseguiram investir bastante, trouxeram o Joey Tooley, que é um ótimo guard, trocaram pelo Orlando Brown Jr., trouxeram de volta, né, desaposentaram o Kyle Long para trazer de volta, o Austin Blake é o novo center, que era do Rams. Então, assim, eles, cara, se contorceram, espremeram o cap inteiro e tal, para dar aquele show, aquele duplo tweet escarpado aí no final da temporada.
É isso. É a Simone Biles da NFL. A Simone Biles que deu certo aí. Beleza, Aurélio. Mas falou tudo, falou bom, bem, não sei o quê, temporada boa, pré-temporada boa, o time já era bom, mas então quem não vinga disso tudo aí? Alguém tem que não vingar nisso aí, não é possível que tudo vai dar certo pros caras.
Quem não vinga é DeMarco Robinson. O Kansas City Chiefs, eles acabaram perdendo o Sammy Watkins, que era um cara, principalmente na red zone, para ajudar bastante, apesar de sempre estar sofrendo lesões, mas em momentos importantes o time estava presente. E quem vai meio que assumir esse posto de wide receiver 2 atrás do Tyreek Hill é o DeMarco Robinson, que é um cara mais alto. Muita gente pode falar do Hardman, mas o Hardman é mais baixo, joga mais na posição de slot. E
o Hardman parece muito com o Hill, né?
Meio que o Hill Júnior, né? E quem vai ter que assumir é o Robinson. O Robinson, pra ter noção, o Chiefs não renovou com eles, levaram ele a mercado. E ele estava tentando conseguir acordo de múltiplos anos e não conseguiu. E voltou pro Chiefs com um valor bem baixo ali, o contratozinho de um ano ali. Aquele.
O famoso. O Chiefs prova. Levou ele pro mercado e o mercado levou ele pro Chiefs, né? De volta. Você fala, não.
Não. Volta pra lá. Então, assim, ele nas quatro temporadas que ele teve no Chiefs, ele nunca passou de 466 jardas, que foi justamente ano passado, foi o auge dele, e com essa média de 3, 4 touchdowns por ano. Então, assim, o Chiefs vai precisar dele. Lógico que a gente tem que confiar muito no Mahomes, porque o Mahomes consegue transformar, com certeza, qualquer recebedor em um expoente, mas eu acredito que ele não tem esse talento para ser o wide receiver 2 que o Chiefs precisa, e com certeza ele não vai vingar. O Chiefs vai precisar de uma nova proposta ou achar alguém aí para substituir.
Eu concordo com você e acho que não vai ser tão problema assim pro Chiefs, né? Como você falou, o Mahomes vai conseguir, de alguma forma, reverter isso aí. Aurélio, num time tão consolidado já, um time que a gente já sabe que é a grande potência da liga, tu conseguiu achar quem que ainda tá rumo ao estrelato aí? Quem é que tá chegando pra botar a banca ainda nesse time?
Cara, você falou bem que tá chegando Orlando Brown Jr. Ele que foi trocado, né, pelo first round lá, do Baltimore Ravens, né? O Baltimore Ravens lá, ele tava disputando, ele tava jogando como right tackle, ele não queria jogar como right tackle, ele queria um time que valorizasse mais a condição dele de passe, vamos dizer assim, e que pudesse dar um contrato de longo prazo. Lembrando que ele foi uma escolha de terceiro round. Muita gente falou sobre a falta de vontade dele de jogar futebol americano, de treinar. Ele chegou com sobrepeso, não correu o 40 yard dash direito, enfim. E ele foi em busca de um time que fosse mais voltado pro passe, porque o que ele gosta de jogar, é engraçado, né? É uma diva já. Ele gosta de jogar protegendo o passe, não contra a corrida, porque ele diz que tem que correr.
Tem que correr menos, né? Exatamente.
Corre menos. É isso. Mas que é um cara muito talentoso, protegendo no passe, vai jogar no left tackle, que é a posição que ele queria jogar, que ele disse que não queria jogar de right tackle, e tem tudo para mostrar bastante força contra o Patrick Mahomes, que é até mais fácil, né, porque ele é bem móvel, o Patrick Mahomes, então acaba tirando o passe da cartola. Então ele pode mostrar aí um pouco o trabalho dele nesse time, e é um dos caras que não está consolidado, né?
E aí eu vou até perguntar pro Lois, que acho que isso é bom para dois pontos. Primeiro, é bom, assim, pro Orlando Jr. poder mostrar o talento que ele diz que tem, né? O Brown Jr. mostrar o talento que ele diz que tem. E outro, ele vai estar em evidência agora. Ele é o left tackle do Chiefs. Então, é bom essas birrinhas todas dele se pagar. Porque se não se pagar, vai estar todo mundo olhando o papelão que você tá fazendo. De ter batido o pezinho, ter diva pra lá, diva pra cá.
O papelão.
Vem pro time que você quer, pra um dos melhores times da liga, ser left tackle do melhor quarterback da liga e deixou o cara apanhar o jogo inteiro. Aí é foda, pô.
Realmente, o spotlight, ele pode te salvar ou pode te matar, né? Então, o cara botou essa banca toda e vem e joga, você já abre um olho pra comissão técnica do Raiders, né? Mas, cara, se falou tudo e não mostrou, aí, meu filho, tá chegando sua hora.
Complicado. E, Aurélio, essa eu quero até ver. Quem que deveria levar mais crédito desse time aí? Que eu mesmo não acho uma equipe. Tá todo mundo levando crédito bom aí já.
Só pra lembrar, o Orlando Brown vai defender $500 milhões. Então a gente tem que lembrar disso. É um cara que vai defender $500 milhões. Mas o cara que deveria levar mais crédito é um cara que já leva certo crédito. Esse time, a gente tá falando de dois Super Bowls seguidos, né? Então é um time que já está na mídia, está em ascensão. Mas tem um cara que ele faz muito bem a função dele e faz muito bem além da função dele, que é o Chris Jones, o DT deles. É um cara que é basicamente a âncora, vamos dizer assim, da linha defensiva. É o cara que geralmente alinha ali no gap 1. E na posição 1 ali, pegando o center e o guard, e que mesmo assim ele vem conseguindo ser efetivo no jogo corrido e conseguindo pressionar o quarterback dos adversários. E isso há muito tempo. Né? A temporada passada foi apenas 7,5 sacks, mas é muito bom para um DT. Mas ele veio dentro da temporada anterior de 9 sacks, ele já teve em 2018 uma temporada de 15,5 sacks. Então é um cara muito disruptivo pelo meio, deveria chamar atenção bastante. Ele meio que está jogando um pouco sozinho em termos de talento. O Frank Clark não está conseguindo pressionar. E do outro lado a gente tem o Alex Okafor, que é um cara muito mais voltado para o jogo corrido do que para o passe. Então meio que estão dobrando nele e o resto não está conseguindo pressionar, então ele não consegue nem exercer a função dele e mesmo assim está conseguindo um bom número de sacks. Então se ele tivesse mais ajuda, a gente estaria falando ele aí de uns top DTs da liga, um cara que chamasse atenção e até mesmo dos níveis humanos, tirando o Aaron Donald, talvez o melhor humano jogando na posição de DT.
Capaz. E cara, eu queria falar aqui que eu roubo, geralmente, quando eu falo assim, quem deveria olhar mais, levar mais crédito, eu olho pro DT, cara. Porque se tem uma posição que não leva o crédito que deveria, é a posição de DT, e o Chris Jones, pra mim, ele exemplifica muito bem isso, porque ele é um cara muito bom. Só, cara, ele é muito bom em fazer um serviço que não aparece, né? Não chama atenção. Então, quando você tá falando de um DT aí que tá conseguindo seus 10 sacks toda a temporada, mais ou menos, né? Já teve temporada de 15,5, jogando mais de 10, né? Jogando mais por fora, veio pra dentro, tipo, pegou 9, pegou 7,5 sacks. Numa defesa que não tem muita ajuda, né? Você falou aí do Frank Clark, que vem dando uma caída também. Então, realmente, concordo bem aí com o Chris Jones.
É uma boa. Concordo também. E aqui... Vamos fazer um negócio? Vamos tentar bater um recorde de categoria mais rápida deste programa, já viu? Aurélio, quem que é o MVP desse time?
Ah, o trio de ataque.
Não posso falar o trio de ataque.
É o Patrick, não. O Pat e o Mahomes. Só se for esse trio.
Mahomes? Se for esse trio aí...
Mas é o Patrick Mahomes, não tem como falar outro nome. É um cara geracional, a gente tá falando de um cara que tá pouco tempo na liga, mas já é um cara que já tem impacto na liga e muita gente tá tentando mimetizar Patrick Mahomes. É só trazer um cara de braço forte e a gente vai desenvolver porque ele é um diamante bruto. E cara, não é assim, você não vai simplesmente achar um Patrick Mahomes. Beleza? Senão o Jay Cutler tinha três Super Bowls. Era isso.
É isso, basicamente. Luiz, concorda?
Concordo.
Eu também. Técnico, olha aí. Do técnico.
Vamos lá. Andy Reid, cara, pra mim já é um dos melhores de todos os tempos. É um cara que tá indo pra realmente marcar. A árvore de técnico dele é gigantesca, né? Caras que vieram da sua equipe, tá se destacando até hoje na NFL. E pra mim, se ele ganhar mais um Super Bowl esse ano, ele já tá no Hall da Fama, mas ele crava já first base.
Cara, eu só queria também falar uma parada aqui, que de novo, uma tecla que eu sempre bato. O técnico, ele é acima de tudo um conhecedor de aspecto tático do jogo, né? Mas ele é um gestor de pessoas e, cara, essas duas coisas definem o Andy Reid. Você pode falar quem é o melhor conhecedor tático da NFL? Pode ser o Andy Reid. Quem que é o melhor gestor de pessoas que melhor controla um vestiário na NFL? Pode ser o Andy Reid. Então, cara, realmente tem tudo pra se aposentar como um dos maiores aí da história.
E é engraçado, cara, eu ia até falar isso, porque o Andy Reid tá na liga há tanto tempo, né? Fez um trabalho muito bom no Eagles e tudo. Mas na época do Eagles, a gente achava ele um cara muito bom, um cara sólido na liga, um cara que merecia ir pro Hall da Fama pela sua solidez na liga. Mas ele precisou ainda ir pro Chiefs e ganhar esses títulos pra gente falar, caralho, o cara é realmente muito bom. Ele não é só bom, ele é excepcionalmente bom, né? É engraçado isso, cara. Mesmo pra coaches, a gente ainda precisa ver esse anel, né, na mão do cara pra gente dar um valor a mais. Porque ele era bom já no Eagles, ele era esse mesmo cara, né? Não é como se ele com 60 e tantos anos aprendesse um negócio novo e virasse um cara fora do normal de uma hora pra outra.
Exato. Isso só queria falar que essa cultura do anel aí tá prejudicando o Chris Paul, viu? Rest in peace aí, meu o anel amigo. Do Chris Paul.
tem que respeitar, Luizinho. Mas enfim, Aurélio, situação do time. Fala aí, tenta se virar aí nessa situação do time.
Não, cara, é Super Bowl contender. Os caras foram atrás de tampar um dos poucos buracos que se mostrou basicamente no Super Bowl. Esse buraco foi a OL, eles tiveram algum problema durante todo o ano, principalmente de lesões, mas eles foram atrás de melhorar a OL, melhoraram consistentemente. Para mim, a adição do Joey Tooney é uma baita adição. O Orlando, eu tenho essa coisa diva um pouco um pé atrás, E, cara, Super Bowl contender aí, provavelmente vai estar, pelo menos no final de conferência, eu cravo aqui, mas
Super Bowl contender. Alguma coisa próxima de 17-0 aí, eu acho, né? Algo, assim, com todo respeito, a gente...
É o mínimo que eu espero.
Alguma coisa entre 15-2 e 17-0, claramente.
Assim, assim, é claro que a gente fala assim, mas... Provavelmente não vão terminar 17-0, mas vai ser algo ali, não tem pra onde ir, pô. Não tem pra onde ir. Esse time é um absurdo, pô. Não tem como. Vai ser, acho que 14 ali, acho que é o mínimo que eu espero deles, sem meme. Eu acho que é um bom mínimo, assim, pra eles.
A não ser que o Orlando não queira correr e o Mahomes machuque. Aí, beleza.
Mas aí
acabou.
Mas falou em lesão. Né, não pode falar lesão, não.
Mas Chad Henne, confia em Chad Henne, por favor. Chad
Henne também é um cara bravo, que leva mais tempo. O Leal se mostrou.
Exato.
Enfim, galera, é isso. O programa de hoje chega ao fim. Tô com saudade de vocês. De vocês eu digo dos espectadores, não de você e do Luizinho. É foda, com vocês eu já falo demais durante semanas aí. Mas é isso, muito obrigado a vocês, muito obrigado a galera que tá ouvindo a gente. Não se esqueça de ir lá no nosso Instagram, @QBNEZ. Não se esquece que a nossa temporada tá chegando já, já estamos começando a sentir o cheirinho. Menos de 2 meses já de espaço aí pra ela começar. E, tendo isso, dito isso, a gente vai ter nossas lives voltando, né, lá na Twitch, twitch.tv/QBNEZ. Então segue a gente lá também. Vejo vocês na próxima, então, hein? Valeu!
Abraço,
velho. Valeu, abraço!
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com